E Flávio, hoje pela manhã foi divulgado uma declaração do presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, sobre a situação de Renan Calheiros. Ele pede o afastamento do Renan para ter aí a possibilidade de se defender melhor e também não afetar o andamento do Congresso e do Senado.
Pois é, veja a coincidência, agora, pouco antes de vocês me ligarem, eu estava na linha com o Lauro Rocha, que é o secretário de imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília. O Lauro Rocha queria saber se eu havia recebido a informação que o presidente Lamacchia, que é gaúcho, está preocupadíssimo com essa questão, e coerente, porque quando foi com o Cunha, a OAB exigiu prontamente a saída do Cunha da presidência da Câmara.
Claro.
E agora, quando isso acontece com o Renan Calheiros, age da mesma forma, é uma questão de coerência. O Renan Calheiros não tem condições. Veja que em 2007, quando ele foi acusado de usar uma empreiteira para pagar a pensão mensal da filha que ele teve com uma jornalista, ele pediu, a crise foi tão grande que ele renunciou à presidência do Senado em 2007 para, de certa forma, resguardar o mandato. E ali era só acusado. Agora, o Supremo indiciou ele. É mais grave do que outra vez, porque o sujeito acusado pode dizer, olha, me tem o benefício da dúvida. E assim mesmo ele renunciou à presidência do Senado. Agora, e casualmente é esse mesmo processo, onde ali peculato, falsificação de documentos e outras questões, improbidade, ele teve aberto um processo criminal contra si. Então a situação é insustentável. Eu acho que a OAB, o presidente Cláudio Lamacchia, tem toda a razão e toda a coerência em, tal como fizeram com Eduardo Cunha, exigir a imediata saída do presidente do Senado, Renan Calheiros, até porque, vejam só, e a maioria dos ouvintes sabe, ele é o terceiro na linha de sucessão. Vamos supor que o presidente Temer viaje. Aí o Maia viaja, sai do país. Quem é que tem que assumir? O presidente
Renan Calheiros, sim.
E a Carmen Lúcia, presidente suprema, é a quarta na linha de sucessão, porque nós estamos sem vice, né? Então ele está na linha sucessória, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o que torna mais grave ainda.
Claro, com certeza. E Flávio, outra questão envolvendo Renan Calheiros e Onyx Lorenzoni é que ontem Renan Calheiros, na minha opinião, perdeu um pouco da compostura, né?
Pois é,
falando sobre o nome do deputado Onyx Lorenzoni, só para contextualizar, ontem em sessão, Renan Calheiros chamou e brincou, entre aspas, com o deputado Onyx Lorenzoni, dizendo que o nome dele, Renan Calheiros disse o seguinte: antes de encerrar, eu queria dizer apenas que não houve aqui agressão ao relator da matéria na Câmara dos Deputados, ao Onyx Lorenzetti, parece nome de chuveiro. Mas não é nome de chuveiro, disse Renan em sessão.
Não, foi uma, com perdão da palavra aos ouvintes, mas ele foi uma chinelagem.
Não, absurdo.
Mas é um cangaceiro, né? É um cangaceiro lá do Nordeste.
Eu acho que ele se acha coronel, né?
Isso é o melhor que ele pode produzir. A reação do Onyx foi muito adequada, e eu até estou publicando hoje no Jornal O Sul, que o Renan, ele não discute com o Renan, ele diz que o Renan tem que discutir com a polícia e com a justiça.
É, o Onyx disse que com um bandido a gente lida ou na polícia ou na justiça.
É, imagine a falta de compostura do senador Renan Calheiros.
É um absurdo.
Dessa forma, um parlamentar, né?
É o nível da nossa política brasileira, né?
É, outro mico foi aquele vigarista do Lindbergh Farias, né? Ora, afrontar o Sérgio Moro numa audiência pública para debater e levou o que pediu, né? Levou uma réplica que é de enfiar o rabo no meio das pernas e sair. Porque o Moro disse, olha aí, ó, isso prova, ele disse, o senhor está dizendo, prova que o artigo 30 da lei anticorrupção, na verdade, é mesmo para intimidar juízes, porque o Lindbergh Farias, não se sabe se ele estava sóbrio, se estava sob efeito de algum produto, ele disse que o Moro tinha que ser responsabilizado pela condução coercitiva feita ao Lula.
Mas é um artifício da lei, né?
Sim, tá, foi dentro da lei, não, eu poderia ter prendido o Lula. E isso o Sérgio Moro não quis dizer, mas em atenção ao fato dele ser ex-presidente, fez a condução coercitiva, que ele vinha se esquivando das intimações. Né? Mas, para o Lula, que já está aqui é um pau de galinheiro, é mais vergonhoso ainda ser defendido pelo Niederk Farias. Eu prefiro dizer, olha, não me defende, deixa assim, porque piora ainda mais a situação. E em rede nacional, né, o Niederk Farias pagou esse mico, teve que ouvir do Sérgio Moro o óbvio, realmente o artigo 30, que prevê uma situação muito prática, Paulo, olha, o promotor e os promotores, procuradores têm que ser veementes na denúncia. Não é execrar as pessoas, uma obrigação deles é denunciar. Eles denunciam, e o que que o artigo 30 prevê? Se o juiz não acolhe a denúncia, o acusado, que não é mais acusado, pode processar o promotor, mas aí nenhum promotor mais vai acusar ninguém.
Sim, aí não vai ter mais nenhum processo, claro, na justiça.
E a acusação tem que ter embasamento jurídico.
É claro, com certeza.
Não há como simplesmente acusar por ouvir falar. Especialmente quando vem de inquérito policial, porque já vem de informações do inquérito policial.
Sim.
Foi enviado ao juiz, o juiz manda para o promotor oferece ou não denúncia.
E é muito simples,
agora,
né, Flávio?
Se não oferece, o acusado pode processar o delegado e o promotor, mas...
Absurdo.
Aí o poste vai estar fazendo xixi no cachorro, tá tudo invertido.
E essa questão é muito simples, né, Flávio? Se você não quer nenhum processo na justiça, é só não cometer nenhum crime.
Sim, é só... Salvo aquelas situações excepcionais. Eu vou comentar contigo uma situação, e com os ouvintes da Pampa. A Lei Fleury. O pessoal diz, bah, isso aí foi feito para proteger o Sérgio Paranhos Fleury, que era um delegado da ditadura. Sabe por quê? Também foi, mas a Lei Fleury, ela prevê que o cidadão que comete um crime, se ele não tem antecedentes criminais, tem residência fixa e trabalho, pode aguardar em liberdade o processo. Por que isso? Qualquer um de nós, vamos supor que um de nós está dentro da sua casa. A casa, entra um assaltante e a gente se vê obrigado a fazer uma reação justa da vida e do patrimônio e mata o assaltante. É justo essa situação especialista, o sujeito aguardar na cadeia? Foi uma situação, antes da Lei Fleury, todos tinham que aguardar na cadeia, salvo que tivesse um bom advogado e conseguisse uma situação especial. Então são coisas assim que são deturpadas, né, pela massificação da informação equivocada e vão se tornando lendas de que a Lei Fleury é para proteger bandidos. Acaba protegendo, mas se proteger um cidadão de bem, já valeu, né?
Sim. Grande abraço, Flávio. Até segunda-feira.
Um abraço, um bom fim de semana a todos.
Muito obrigada, Flávio Pereira, que conversa sempre conosco nessa faixa horária aqui no Conexão Pampa. Agora 9